E no dia 30 de maio de 2020, o canal Artes da Guerra mais uma vez recebeu o professor Ricardo Felício para conversar sobre aquecimento global. Acompanhe com a gente. Meu nome é Albert e esse é o podcast do Velho General. Acesse o blog em www.velhogeneral.com.br e o canal Arte da Guerra em www.youtube.com/artedaguerra.
Olá, combatentes do canal Arte da Guerra. Tudo tranquilo aí, pessoal? Gente, olha só, o nosso convidado de hoje, tá? Eu, às vezes o pessoal fala, ah, mas você não cita o Albert da equipe, né, gente? Aí é aquela coisa, então não tem nem o que dizer, é a dupla aí, o Albert e o comandante Robson. Nosso convidado, ele dispensa apresentação, vocês já conhecem ele nas redes sociais, ele tem um canal bastante grande no YouTube, é uma pessoa de muita coragem, que é o professor Ricardo Felício, tá? Tem muita experiência, inclusive esteve na Antártida em duas missões com a Marinha do Brasil, conhece a máquina naval aí, tá? Então, de maneira que é um prazer muito grande receber. Professor, boa noite, Albert. Albert, você quer começar com as perguntas?
Podemos começar, Não, posso começar.
Então, manda bala aí, que eu já mandei pro professor aí.
Professor, posso começar com uma pergunta espinhosa?
Pode, mas antes de tudo, boa noite aí. E eu também, eu quase não gosto de ver essas vinhetas do nosso exército, da Marinha e da Força Aérea. Eu também quase não gosto, né?
Professor, tá vivo com isso.
Filhado já.
Seja bem-vindo à bordo aqui, professor.
Obrigado.
Então, vamos lá. A pergunta que eu gostaria de fazer para começar a nossa conversa é: como é que se ganha dinheiro com aquecimento global?
Se ganha de muitas formas, né? Bom, vamos tentar mexer um pouco com as escalas para essa pergunta, porque, primeiramente, ele não tem só o objetivo de ganhar dinheiro, mas ele também tem o objetivo de controlar sociedades. Tá? E como é que começa essa manipulação de controle? Quando você vê que o principal alvo da proposta do aquecimento global antrópico, né, que a gente fala que são os homens mudando a temperatura do planeta, ou hoje já virou o jargão que é mudança climática, aí é o que eu falo que é o grande coringa, né? Não interessa se esquenta ou se esfria, a culpa é do homem, certo? Como dizia até o jornalista alemão, o Blücher, ele falou assim, olha, se neva ou se derrete a neve, a culpa é do ser humano, é bem interessante. Mas aí a questão toda, então, está em cima das bases da energia que as sociedades utilizam, né? Então, principalmente o petróleo. Então, o que está em jogo, no final das contas, é o petróleo. E vejam só, né? Há alguns anos a gente já estava falando que, olha, não é no mundo árabe que estão as maiores reservas de petróleo, não. Elas estão aqui na América do Sul, né? E nós sabemos que era a Venezuela. E os senhores aqui, como bons estrategistas, sabem muito bem que o Brasil também vai despontar aí como uma das maiores reservas do planeta, né?
Se bobear, isso preocupa bastante. Deixa a gente muito preocupado com o futuro dessas gerações.
Olha aqui, ó, da costa do Nordeste até a Antártida, tá? Então, a Guerra das Malvinas, lá que os senhores até também estão trabalhando em cima, também tinha esse objetivo de controlar todo esse filão aí, e todo mundo fica disfarçando, não é bem assim. Qualquer hora que você fura, faz um exame geológico, você vê que aparece petróleo em algum lugar aqui e as ações sobem, né? Tem toda aquela discussão também. Mas enfim, então a primeira coisa que a gente observa é que quando você monta esse esquema global aí, você tem os metacapitalistas, que eu chamo que é a parte podre aí do sistema capitalista, né? Porque nós temos uma mandala de quatro elementos, que ela é dividida pelo mundo ideológico, esquerda e direita, mas você também é dividida pela escala de força e poder. Então, esses caras que estão lá no metacapitalismo, eles não são os tradicionais capitalistas que dão a cara a tapa para poder ganhar dinheiro, né? Então, o cara não tem garantia de lucro no final do dia. Isso nós vamos explicar bem, bem superficialmente aqui para não tomar muito tempo. Esses caras, eles conseguem manipular as regras do jogo, tá? Então, como ele é expresso pela vertente de força e de poder, né? Então, eles têm poder de manipular mídia, eles têm poder de manipular governos, então, legislativos e executivos, e as cortes, né? Você veja aí todos os judiciários fazendo até cursos com partidos de cor verde, por exemplo, tá? Então, você começa a ganhar dinheiro mudando a forma de vida das pessoas e atacando na matriz energética. Então vejam, os senhores que são estrategistas e o pessoal que acompanha o canal dos senhores, vejam só, quando você tinha aquele discurso de, primeiro, que as fontes de energia eram chamadas fontes efetivas e as alternativas. Vejam que esse discurso já mudou, né? Você tem hoje, são as renováveis. Espera aí, não, tem que deixar isso muito claro, porque a fonte efetiva é aquela que você tem muita garantia que ela vai funcionar. 99,99% das vezes ela vai estar funcionando.
Que é o carbono, né? O petróleo.
O petróleo, as nossas hidrelétricas de grandes barragens, né? Não essas a fio d'água, que é uma piada, né? Então, são 99,99%, veja só quanto em 10 mil vezes que você vai ligar o interruptor, quantas vezes vai acender. Agora, as outras, elas são 21% de eficiência. Quer dizer, nem 100 vezes, você tem as 100 vezes que você vai ligar o interruptor, ela vai acender 21 vezes. Então, elas não são fontes confiáveis, são alternativas, são complementares. Aí você vê que o discurso faz com que todo o sistema econômico verta para uma situação de fontes alternativas que eles chamam de renováveis. Eles camuflaram isso. Ok, se o sistema capitalista, pelos próprios princípios econômicos, a palavra economia significa maximizar recursos e diminuir o custo, né? Maximizar recursos e diminuir custos, como é que você pode colocar um negócio que não é eficiente, ou seja, é completamente ineficiente, porque é 21% de aproveitamento, é extremamente cara e extremamente pouco prática? Então você diz assim, bom, isso não faz nenhum sentido. E não é para fazer sentido mesmo, porque você tem a ideia de minar a base estratégica dos países, que é a geração de energia elétrica. E sem energia elétrica você não tem uma gama gigantesca de serviços, desde o saneamento básico e da produção de água potável. Olha só que loucura, nós estamos falando de coisas essenciais à vida humana.
Que é tudo tocado energia elétrica, né?
Exato.
Nós não estaríamos aqui se não fosse energia elétrica, né? Esse programa
tudo,
hoje, se não fosse energia elétrica.
Tudo. E aí você vai ver, imagina a fábrica, então, que você precisa, fábricas altamente eletrointensivas, que você precisa consumir uma quantidade gigantesca de eletricidade para poder gerar valor, produtos com valor agregado. Então, notem que quando eles fazem esse tipo de controle do sistema capitalista, que fluiria naturalmente com o mercado de produtos, que viriam com tecnologia naturalmente, etc. e tal, eles forçam essa troca, e pior ainda, eles criam, que a gente fala, né, aquela meta do estrategista, você cria dificuldade para vender a facilidade. Então, vem a história, por exemplo, do CFCs, né, que destruiu o ozônio, etc. e tal. Foi assinado um tratado internacional draconiano, que é o Protocolo de Montreal, que foi extinguindo todos os gases refrigerantes. Só que quando criava um gás refrigerante novo, ele não servia no equipamento velho. Então, você está sempre forçando as pessoas a trocarem. Então, ganha-se dinheiro de muitas formas. E acho que nem vale a pena entrar aqui na questão de crédito de carbono, que era um mercado do ridículo, né? Porque você vendia o seu direito de emitir CO2, eles chamavam de poluir, né? Olha que coisa estúpida, né? Porque CO2 não é poluente, mas você vendia o seu direito de emitir CO2 por um país que era altamente industrializado que comprava aquilo. Só que o crédito de carbono, ele não tinha preço praticamente nada. Agora, o produto que você ia comprar lá, um computador, uma tela de LED ou qualquer outra coisa, tem alto valor agregado. Então, na verdade, você fazia com que o país entrasse num processo de submissão, né, e mantivesse um status quo de baixa industrialização, do qual depois você teria que comprar todos esses produtos dos países altamente industrializados. Quer dizer,
é porque um problema sério que a gente vê aqui, né, que atinge o Brasil diretamente, é o seguinte: esse país, eles já trilharam o caminho da industrialização deles, já tem o deles garantido, tanto que devem passar melhor por essa crise da pandemia, porque são ricos. Nós não temos de onde tirar recursos, nós precisamos nos industrializar para dar um padrão de vida, para dar condições melhores para a nossa população. Então é muito cômodo para eles vir empurrar a conta para o terceiro mundo agora, né? É bastante cômodo isso, né?
E não só é cômodo, como a expertise deles era que os créditos de carbono eram fiduciários, ou seja, você recebia o dinheiro, mas você só podia comprar com aquele dinheiro alguma coisa que eles vendessem. Aí eles vendiam o quê? Ah, turbina a gás de pum, de porco.
Ganhava nas pontas, né?
Sabe? Entendeu? Aí teve um trabalho de um engenheiro, infelizmente agora não vou lembrar o nome dele, mas ele falou assim, olha, 400... produtores de suínos compraram esses equipamentos, no primeiro ano 50% já tinham quebrado. No segundo ano, 10% estava em operação. No terceiro ano, não tinha nem 1% em operação. Ainda não vendiam aqueles equipamentos bem mequetrefe, a um preço extremamente elevado, né, valor agregado alto, né, em detrimento da produção que eles tinham feito. Então, são tantas pecinhas que você vai estudando, sem falar da parte de financiamento de cientistas, etc. e tal, que ganha esse dinheiro também com isso. No final das contas, você já gastou mais de 10 bilhões de dólares, bem mais de 10 bilhões de dólares, só com essa pontinha aí, com essa historinha do aquecimento global.
O que eu acho engraçado é que parece que virou uma religião tudo isso, né? Você não pode discordar, eles são dogmáticos, eles são donos da verdade. Se você discorda, você é obscuro, você é isso, você é aquilo. Eu acho que as coisas não são bem assim, né? Até porque a gente tem o caso clássico, né? A da perseguição que o senhor sofreu na universidade. A universidade era para ser um ambiente de debate livre, não o que acontece no Brasil, né? Tá virando dogma aí, existe uma verdadeira inquisição lá dentro, né? A gente já sabe disso.
Não só aqui no Brasil, também como fora. O interessante também é que você observa mercados de certificação, né? Então, você quer abrir uma indústria, alguma coisa, vem um sujeitinho que, olha, você não vai conseguir produzir isso aqui sem ter o meu certificado, o meu selo aqui. Ou seja, você tem que pagar para um cara para dizer que o teu produto segue aquelas especificações para poder negociar isso externamente. Então, como o Brasil fica muito dependente desse negócio internacional, dos negócios internacionais por causa da globalização, né? Eu chamo de global escravidão, né? Ou seja, os caras precisam do seu produto, olha só que loucura, os caras precisam, para sobreviver, eles precisam dos nossos produtos, principalmente da área agrícola e alimentícia, né? Mas eles exigem que você siga os protocolos que eles nos mandam. Se não tivesse protocolo aqui, eu vou pagar metade do preço. É assim, sabe? Então você fica assim...
Abismo. É uma máfia, né? É uma máfia internacional.
É uma extorsão coisa assim, mesmo. E ninguém expõe isso, né? Escancara. Isso tem que ser escancarado para todo mundo ver que é uma sujeira internacional, né? É difícil isso.
Robert, quer fazer a segunda pergunta? Quer passar para a segunda pergunta? O que é que eu faço aqui?
Pode fazer.
Então tá. Professor, quais as entidades no Brasil ou no exterior, né, que discordam da tese do aquecimento global? Porque existe a resistência a isso também, né? O senhor pode dar uma palha pra gente aqui?
Sim, ó, dá pra falar. Nós temos aí um grupo de cientistas que formaram a chamada aí Amigos da Ciência, né? Uma liga aí de Amigos da Ciência, que inclusive que o logo deles é bem interessante. Tá aqui, ó, o Sol é o principal controlador da mudança climática, não você. Não é o dióxido de carbono. Então já começa por aí para escancarar a coisa. Obviamente, né, o clima é controlado pelo Sol, por isso majoritariamente que é a nossa fonte de energia. Também tem o Instituto Heartland, né, que também trabalha um pouco em cima desse sentido, tá? Nós temos alguns jornalistas, por exemplo, a jornalista Joanne Nova, que é australiana, ela fez, e a dona La Framboise, não sei se os senhores conhecem, a dona La Framboise é defensora dos direitos civis e é uma jornalista que ataca ferozmente essa turma aí também. A Joanne Nova, por exemplo, ela fez o Manual dos Céticos, né, cuja tradução a gente realizou aqui no Brasil, a equipe Fake Climate, a minha equipe brasileira, do qual eu fui um dos cofundadores, a gente traduziu esse manual, fizemos perfeito, assim, ela até elogiou, falou, mas nossa, como é que vocês fizeram um manual igualzinho o meu, né, se eu não te dei os originais, né? Eu falei, é nosso sistema brasileiro de fazer as coisas ao nosso jeito, mas foi bem interessante. A dona La Framboise, ela tem uma história mais legal ainda, porque ela escreveu o livro IPCC Exposed, né? Onde ela mostra documentalmente, tá? Então ela tem esses documentos, as ligações dos membros do IPCC e as ONGs internacionais, incluindo, vejam só, 4 nomes brasileiros que estão atuando neste exato momento em órgãos públicos. Então, como é que pode um funcionário público estar trabalhando para uma ONG internacional, né? Tá a serviço de uma ONG internacional, mas isso está acontecendo. Tem também a questão lá que eles falam do consenso, né? 97% do consenso dos cientistas, isso aí é uma fraude gigantesca, foi destruída pelos professores Leggett, Song e Brights, tá? Em 2013, se não me engano. Eles desmontam toda essa fraude aí, analítica dos artigos que o Cook fez. O Cook é um sociólogo, que ele entende muito de climatologia, pra vocês verem, né? Ele contestou impiedosamente, eles contestaram impiedosamente o artigo dele. Aí, pasmem, sabe quantos dos quase 12 mil artigos que ele falou, que era 97%, que dizia que o homem era o culpado? Chegava a 1%.
Ele inverteu a conta, né?
Exatamente, Albert, exatamente.
Eu não sei, né? Mas olha, mas tem muita gente, só para citar aqui, o Nigel Calder também, ele era um produtor científico que se aposentou, e ele fala claramente, né, que os artigos publicados só recebiam verbas para falar a favor do aquecimento global, e aí por aí vai, tá? Então nós temos muitos céticos hoje em dia ainda falando. O Tim Ball, né, o Timothy Ball, ele pagou um preço muito grande também por ser um dos pioneiros, né, que eu chamo até de um movimento audacioso, né, quando você ataca esse mainstream científico. As ONGs ambientalistas foram atrás deles, tá? Atacou eles, inclusive, corporalmente, tá? Uma coisa assim absurda. Assim como fazem comigo, já fizeram com outros. Nós temos uma série de nomes interessantes, acho que vale a pena citar, tá? O Roy Spencer, o John Christie, o Nir Shavive, o Ian Plimer, o Ian Clark, Patrick Frank, o Ummon, que é um norueguês, o cara trabalhou com anéis de árvore, trabalhou com um monte de coisa, mostra que o homem não controla nada. Landseer trabalha com os furacões nos Estados Unidos, Anthony Watts, Richard Lindzen, Paul Reiter, Philip Lloyd, Ivar Geiver, que é um prêmio Nobel, né, de supercondutores, e o cara foi estudar climatologia. Falecidos, nós temos assim, pessoas fantásticas, como Freeman Dyson, que faleceu ano passado, Marcel Leroca, da escola francesa, Robert Wood, o Macaulay, que é o oceanógrafo, né? Ele falava que a última coisa que o oceano tem é nível, né? Porque o mar balança absurdo, é um cara muito bom. Mas o que eu acho mais sensacional, que eu, como meteorologista formado, nós tínhamos lá uma figura que é o pai da meteorologia moderna, que era o Edward Lorenz, né? E o Lorenz era assim, era ponto fora da curva, absurdo do conhecimento que ele tinha. É um cara que começou a fazer os primeiros modelos de computador. Ele falava, você está de brincadeira, mudança climática é pleonasmo quando você fala de climatologia, né? Aqui no Brasil nós temos o professor Molion, né? O José Bueno Conte, João Wagner Castro, trabalha com linha costeira aqui no Brasil, é um expoente aqui também no Brasil. Kenetiro Sugil, professor Parente, falecidos Aziz Absaber, que era um sujeito fantástico da geografia, o professor Azevedo, reitor da Universidade de Brasília, tá? Então, são muitas pessoas, assim, é uma infinidade de nomes que você vai citando que são contra isso daí, né? Mas tem um grupinho lá poderoso que tem todo um aparato para eles para poder aí falar que eles são a maioria. Não são, não.
Professor, eu quero só colocar uma parte aqui, depois eu vou passar para o Albert para fazer as perguntas dele. É o seguinte, gente, eu quero explicar por que que o professor está aqui, por que é importante essa live, por que que o canal Arte da Guerra, o blog Velho General, nós estamos abrindo as câmeras, tá? E a tela aí do blog e dando espaço para o professor Ricardo Felício. Uma questão bem, são três questões, tá? A primeira delas é soberania. Por quê? Mexendo nesse discurso, eles atacam a soberania do Brasil. Vocês podem ter certeza disso. Tenham certeza. Segundo, a imagem do Brasil lá fora. Querem colocar a imagem do Brasil como se nós fôssemos uns párias, queimadores de florestas, tá? Matadores de índio, tá? Que nós estamos exterminando as pessoas por Covid. E quem vive aqui sabe que não é nada disso. A terceira também é governabilidade. Porque quando as pessoas vêm com esse caixote, tá? Esse pega petroleiro de discurso em cima da gente, você não consegue governar, você não consegue trabalhar. A realidade do Brasil é essa, nós estamos sendo atropelados, tá? Todo esse discurso que o europeu faz em cima de Brasil isso, Brasil aquilo, gente, é o seguinte, o Brasil compete muito com o produtor agrícola europeu, é verdade. Para eles terem a mesma produtividade da gente, para eles se tornarem competitivos, tem que enfiar um caminhão de dinheiro. Um caminhão. O pessoal costuma dizer, eu vi uma piada alguns anos atrás, que uma vaca holandesa, tá? Ela consome aí em proteínas, etc. A mesma coisa que a população de uma cidade da Etiópia, de uma aldeia da Etiópia. A quantidade de subsídios que os governos europeus jogam em cima dos produtores rurais deles é impressionante. Então agora, como é que eles fazem para enfraquecer o Brasil nessa brincadeira? Vem com todo esse discurso aí. Agora, eu penso da seguinte forma, o grande, tá, eu já fiz vídeo falando disso hoje, o grande front, tá, dessa guerra está na cabeça de vocês. Vocês que têm que abrir a cabeça e ver que o Brasil é soberano. Vocês são donos do vosso destino. Albert, vou passar para ti.
Professor, a pergunta agora que eu gostaria de fazer é, bom, a gente já viu aí que essa questão de aquecimento global, ele realmente é um fenômeno sobre o qual o homem não tem tanta ingerência como querem nos fazer crer. O que eu perguntaria, que argumentos a gente pode usar para rebater esses discursos apocalípticos, ou seja, para rebater essa narrativa do aquecimento global, que a gente não pode fazer isso, a gente não pode fazer aquilo, enfim, que nós temos que nos desindustrializar, ou que nós temos que nos submeter, que argumentos a gente pode utilizar para rebater essa conversa?
Ah, eu começo a sua resposta respondendo ao nosso colega que está assistindo aqui, Atan Leão. Né? Existe algum país que pauta sua política energética na contramão de toda essa falácia que nós conhecemos? Sim, China! Sabe, quando eles estavam já em 3 mil termoelétricas a carvão, eu parei de contar. Isso aí vocês conseguem achar na internet lá. Né? Quantos anos vai começar, qual que vai entrar em operação... Então, China, por exemplo, Índia também tem mais de 1.700 termoelétricas. Então, o pessoal vai na contramão sim. Agora, para nós aqui, né? Então, vamos começar a explicar como é que a gente começa a combater essa gente. Né? Em ciência, quem faz essa afirmação é que se torna a pessoa responsável em provar com as evidências, ok? Se eu falo uma coisa, eu tenho que trazer as evidências que prova aquilo que eu estou falando. É assim que exige o método científico, que é um envelope muito fechado do nosso pensamento humano. Tá? Então a gente tem que voltar às origens dessa discussão. E qual é a afirmação que os alarmistas aí gostam de fazer? Primeiro, eles falam que o CO2 controla o clima global. É essa a sentença, essa aqui é a peça-chave. Então, como estrategista, você tem que fazer o quê? Eu tenho que atacar essa sentença. Todo o resto é retórica, não interessa. Ah, o saco plástico, ah, não sei o quê, o saco plástico causa aquecimento global. Não diz nada disso, o argumento é esse. O CO2 controla o clima global, é a sentença que eles estão falando. Aí, nós que somos céticos, porque todo mundo tem direito de fazer essa pergunta, não é só cientista, não é, é todo mundo, entendi, tá? Então, quais são as provas para essa afirmação? Então, a gente pode fazer alguns questionamentos direto a essa afirmação. Um, prova para mim que o CO2 controla a temperatura do ar global média, é a primeira que eu faço. A segunda, prova para mim que o CO2 controla o macroclima terrestre. O CO2 aqui, inclusive o antrópico, é mais poderoso que qualquer coisa que o Sol faça. Não adianta falar, entrar também naquela coisa, não, mas isso já faz parte do sistema, é o que eles gostam de falar. E o terceiro, que a temperatura do ar global média significa alguma coisa para o macroclima terrestre. Então são três perguntas-chave que eu digo que é o peão dando checkmate no rei. Tá? Então, você vai entender, Albert, que a primeira coisa que eles não vão ter respostas para essas indagações, porque simplesmente as respostas não existem, porque a própria sentença é absurda, que o CO2 controla o clima da Terra. E todas as evidências mostram exatamente o contrário. Então, a escotese já tem trabalho desde 2002, mas são centenas de trabalhos, inclusive o pessoal da geologia mostra. Olha, o CO2 não tem nenhum controle sobre as temperaturas globais. Né? Então, se você não tem essa evidência no passado, como é que você está dizendo que isso vai dirigir o futuro? O professor Ian Clark, por exemplo, também fala isso. Tá? Então, o que acontece? Se você vê que não tem essa resposta, aí o pessoal começa com os sofismas. Tá? Ah, mas olha, mesmo não tendo, não vai fazer nenhum mal a gente mudar a sociedade em toda em prol do meio ambiente. Aí, alô, peraí, você está falando que você quer destruir a sociedade para salvar o meio ambiente, para salvar o planeta? Né? Então já começa a ser louco, né? Ou pior ainda, eles evocam um princípio jurídico, que é o princípio da precaução, né? Que inclusive até fiz uma sentença aí, não sei, aí no Instagram esses dias, que olha, eles alegam assim, olha, a gente não tem plena certeza científica daquilo que nós estamos falando, mas nós temos que adotar essas medidas de mitigação. Aí nós que somos cientistas falamos assim, peraí, então para que existe a ciência? Para que eu estou gastando 10 bilhões de dólares e até muito mais que isso? Se vocês vão me virar no final das contas e falar assim, olha, é um princípio da precaução serve. Por via das dúvidas, vamos fazer isso. Mas a ciência foi feita para tirar as dúvidas. E no AR-5, que é o quinto relatório do IPCC, os caras tiveram a pachorra de encerrar o grupo de trabalho dizendo que as incertezas aumentaram, gente. Quer dizer, o leque de probabilidades, em vez de fechar, eles estavam aumentando. Aí eu falei, gente, isso não é ridículo, não estamos fazendo ciência. Nós estamos fazendo ciência crítica.
E o mesmo é o que o senhor colocou esses dias também, né? O mesmo pessoal que usa esse princípio deixa ele de lado quando trata da Covid-19 também, dos tratamentos que poderiam haver, né? Então, eles têm dois pesos e duas medidas. Essa aqui é...
aquela história, que a gente... já que a gente não tem evidências, vamos ser cautelosos e adotar essas medidas. No caso da cloroquina, já que a gente não tem evidência, então não vamos usar.
Porque... exatamente.
Mas porque é o que acontece. A resposta das duas sentenças leva a exterminar o indivíduo. Na verdade, é a sociedade. E é isso que eu quis mostrar. Gente, percebam, eles viraram a moeda de um lado aqui, viraram a moeda do outro lado ali, mas a resposta para as duas sentenças é que eles querem exterminar a sociedade. E teve algumas pessoas que ainda nem sequer entenderam quando a gente fez essa publicação lá. Eles ficaram assim, mas não dá para misturar as duas coisas. Eu falei, gente, como não é isso que eu estou dizendo?
Mas o princípio, né? O princípio tem que ser um só. O princípio tem que ser um só. Eu acho engraçado o seguinte, o que está acontecendo... E não é só no Brasil, tá, gente? Não pensem vocês que a guerra cultural, essa guerra pelas narrativas, pelo domínio das narrativas, é uma prerrogativa da nossa sociedade. Está acontecendo no mundo inteiro, a gente vê nos Estados Unidos, vê na Europa, no mundo inteiro. Eu acho que um problema é o seguinte, é uma frase que eu gosto muito, é o livre pensar, é só pensar. Pensar, cada um pensa de uma forma. Eu não concordo 100% com ninguém, não dá, é impossível isso na vida. O problema todo é que nós estamos vivendo uma era que, se você pensar de uma outra forma, você já é um ser abjeto. Isso aqui é isso que não, eu não me conformo. Eu consigo conviver com pessoas que pensam de uma forma diferente. Também eu convivo numa boa, eu consigo conversar com essas pessoas. Mas nós estamos chegando num ponto, professor, e a sua trajetória na universidade é uma prova disso. Nós estamos chegando num ponto que as pessoas não podem pensar por si mesmas, tá? É baixado, parece que nós estamos na Idade Média. Em plena, a humanidade, ela nunca acumulou tanta tecnologia e tanto conhecimento, tanta tecnologia a serviço do conhecimento, e ela continua com a mentalidade obscura da Idade Média. Só falta acender fogueira por aí, não falta mais nada.
É, já fazem, inclusive.
Sim, de uma outra forma. Eles destroem vidas, destroem reputações, destroem carreiras. Eu vejo muito isso. Nós estamos entrando, pessoal, eu faço um alerta aqui, nós estamos entrando numa era de obscurantismo. Numa era de obscurantismo.
E a gente precisa tomar cuidado com esse projeto que vão votar aí na semana que vem.
Exatamente.
Quem é que define o que é fake news?
Exatamente, você tocou num ponto fora de série. Pessoal, vamos entrar lá, vamos votar contra esse projeto, tá? Tem gente, olha, eu tô vendo o seguinte, até a OAB já tá começando a se coçar com essas coisas, porque é muito complicado você definir o que é fake news, meu amigo.
É uma
muito
coisa abstrata, é uma coisa abstrata
pra caramba.
E outra, que até escrevi, eu até fiz uma publicação chamada Rolando o Clima, programa número 3, para quem quiser depois assistir lá, que eu fiz essa observações, mas quem é que checa os checadores?
Exatamente.
Né? Que é o caso do coronavírus aí, a sujeita lá do Facebook, ela é uma sujeita que trabalhou diretamente em Wuhan naquele projeto de corona. Isso é muito suspeito. Isso é muito suspeito, gente. E as coisas são tão claras hoje na nossa sociedade, porque tem que ser assim, né? Por uma questão, agora não sendo cientista nem filósofo, mas sendo religioso, as coisas têm que ser muito claras, porque hoje tem que ser preto no branco, porque nós estamos num momento de revelação, né? Então, quando você vê uma informação dessa, mas essa sujeita que faz a checagem do que é fake news sobre coronavírus é a mulher que trabalhou dentro do laboratório e ninguém desconfia daquilo.
Exatamente. Eu penso da seguinte forma, nós estamos tendo esse debate aqui, como temos toda semana aqui, às vezes a gente faz 3 lives numa semana, existe liberdade, pessoal. Existe liberdade. Eu não tenho nenhum problema em conviver com quem pensa diferente de mim, não tenho nenhum problema. Outro dia, o canal é muito prejudicado, professor, por fake news, tá? Aqui a gente chama de fake news, as notícias militares falsas, essas babacadas que a pessoa inventa, de cruzador superpoderoso, essas besteiras aí. Só que eu sou contra qualquer tipo de censura, gente. Porque hoje em dia você censura o cara que fala uma bobagem dessa. Amanhã tá me censurando, então acho que tem que ser livre e as pessoas escolhem aquilo que elas acham melhor. Eu acho que no médio e no longo prazo, as boas ideias elas acabam se implementando. Não tem como. Eu sempre falo isso. A União Soviética acabou caindo, entre outros fatores, pelo absoluto esgotamento das ideias. Aquilo ali nunca ia funcionar, não tinha como. O Paulo França, uma vez, ele teve lá e falou: aquilo lá só vai funcionar na base de muita polícia mesmo. Então, eu acho assim, precisa ter liberdade. Não tem como. Sem liberdade a gente não chega em lugar nenhum. Vamos ficar de olho no Senado, porque eles querem pautar uma lei censurando, uma não, várias leis censurando as redes sociais. Mas prossiga, professor.
Não, mas isso é verdade. Nós temos que... essa campanha acho que tem que ser feita por todos os canais de internet, né, que pensam assim, né? Eu também tenho vários questionamentos aí do pessoal do mundo científico que eu não concordo. Deixa eles falarem, eu nem vou incomodá-los, eu nem sequer quero refutar, deixa ficar lá quando você quiser. É como o senhor falou, comandante, a história vai mostrando quem é que está certo e sempre foi assim. A internet foi assim, e com a internet também tem que continuar assim. Então, se o sujeito gosta de defender que a Terra é um formato, outro gosta de defender dinossauros e falar um monte de bobagem, não interessa, né? Agora, o que é difícil é que esses caras nos atacam, você percebeu, né? Esses caras nos atacam e acham que querem impor o pensamento deles como se fosse uma verdade. E a gente não faz o contrário. A gente está aqui fazendo o nosso trabalho de disseminar informação e com bastante critério. Todo mundo aqui é muito, muito sério nessas coisas. Ninguém aqui fala qualquer bobagem. Eu, para fazer um vídeo, como também os senhores, a gente fica horas estudando, como não fica dias estudando. Não é assim. As pessoas entendem que nós temos uma responsabilidade quando a gente tem lá 100 mil, 200 mil, 300 mil seguidores. Não é qualquer coisa, né?
Não, exatamente. Deixa eu só dar um alô, professor, só um minutinho. Pessoal, eu postei aí a legislação do Senado que quer cercear as redes sociais, tá? Alegando que... Olha só, o Sim tá ganhando. Vamos entrar lá, vamos votar contra isso, vamos espalhar isso aí nas redes sociais. Espalhem para todo mundo. Tem 2.600 pessoas online nesse momento, pessoal. Se cada um mandar para 10 pessoas, vão ser 26 mil pessoas. Vai dar uma caixa... Essa lei vai tirar a liberdade de vocês. Eu não dou muito. Se continuar assim até o final do ano, não tem mais rede social no Brasil, gente. Rede social livre, pelo menos, não tem.
Aliás, se essa lei sendo aprovada, a possibilidade de a gente não estar fazendo uma live como essa é...
É grande.
É grande.
Sim, com grande. Certeza.
Alguém vai lá e acha, falar mal do aquecimento global é fake news, pelo amor de Deus, mas acontece, gente, se você der essa liberdade pro legislador, você deu para ele, falou, não, você pode fazer isso comigo, depois ele não vai devolver para você pode ter certeza.
E vai demorar muito tempo pra gente sanear as casas legislativas do Brasil, porque o brasileiro ainda não aprendeu a votar. Em 2018 a gente viu muito isso. Enfiaram um monte de cavalo de Troia lá, que fizeram exatamente o quê? Tudo o contrário do que proporam, né? Então...
É triste, gente. O Brasil corre um risco muito sério, de mergulhar no obscurantismo. Nós corremos um risco muito sério. Porque o que acontece é o seguinte. De um tempo para cá, as redes sociais ganharam uma força muito grande, gente. Hoje nós temos mais força que a imprensa. Alguém está falando aqui, parece que essa live tem mais gente do que na Record. Tá? Já teve live nossa aqui de 4 mil pessoas. É muita coisa. Hoje tem 2.600. Então é muita força isso, gente. Então o que o pessoal começou a perceber? Pô, isso é incontrolável. Porque rede social implica em gente na rua depois. Se mobiliza pessoas. Então, qual é a ideia? Falou, não, a gente só tem um jeito de controlar o povo, controla as redes sociais. Porque hoje a gente tem, as redes sociais têm mais força que Folha de São Paulo, que Veja, que Jornal do Estado de São Paulo, e que até a própria Rede Globo. Isso é um fato. Então, o pessoal quer segurar tudo. Vai depender de nós. Vamos entrar no Senado. Eu vou deixar essa lei na tela aqui, tá esse link na tela. Vamos entrar no Senado e votar contra essa porcaria que foi proposta. Professor.
Tem até opção, né, comandante, de votar totalmente contra, né? Eles ainda fizeram quatro níveis lá, né? Então é bom avisar o pessoal para ir na opção de totalmente contra, ou seja, para ela ser arquivada.
Não dê chance para isso, porque eu vou dizer uma coisa para vocês, gente. Eu estudei muito nazismo e muito comunismo na minha vida. Todas as leis, tá? restringindo a liberdade das pessoas, ninguém vai falar para você que essa lei pode te prejudicar. Eles sempre vão dizer que ela é para te proteger, proteger você das fake news. Chega pro teu parlamentar e fala, meu amigo, eu decido o que é fake news para mim. Eu decido. Você não precisa decidir para mim. Até porque eu acho, poxa, não tem condição nem intelectual, nem moral de decidir por mim. Então você chega e bota o dedo na cara deles e fala, meu amigo, você não tem, eu não te dei esse direito de decidir por mim, tá? Porque esse Senado canalha que nós temos aqui vai acabar fazendo isso, se a gente não tomar cuidado.
É perigosíssimo mesmo, né? Realmente, e a gente viu que, como eu falei, né, vários cavalos de Troia que entraram aí falando uma coisa, estão lá apoiando isso assim com muita força, e é assustador, né?
Nesse sentido, nessa questão de redes sociais, uma coisa que o Trump fez, está querendo fazer lá hoje, eu achei a ideia dele interessante. É, porque as redes sociais dos Estados Unidos, elas são protegidas por uma emenda, ou, enfim, uma lei deles, em que elas não são responsáveis por aquilo que é postado. Então, se você posta uma bobagem lá, elas não podem ser processadas por isso. Quem vai ser processado é você. O que o Trump está fazendo? Ele assinou uma ordem executiva que ele vai dizer o seguinte... Ok, vocês são protegidos por essa emenda. Só que a partir do momento que vocês passam a censurar aquilo que as pessoas postam, vocês estão fazendo edição. Então significa que você concorda com tudo que está sendo postado. Então a partir desse momento você deixa de ser protegido por aquela lei. Você passa a ser responsabilizado pelo que você posta.
É, porque se vocês estão controlando, então vocês são responsáveis. Né?
Exatamente. Você está bloqueando algumas coisas e liberando outras. Então, você está fazendo edição. Você está editando.
Mas é importante você colocar isso, Albert, porque as pessoas começam a ver que esse problema que nós enfrentamos de tentativa de cerceamento de liberdade não é só no Brasil, né?
Sim.
É no mundo inteiro. As redes sociais, porque hoje em dia, quem controla as redes sociais controla a opinião pública, gente. Não tem como.
É, o que eu me surpreendo, se os senhores me permitem fazer essa observação, por que a gente não tem, né, como nós somos um grupo conservador muito grande, nós temos grupos de empresários que são assim, 100% nacionalistas, como nós aqui, que provavelmente estamos nesse canal, por que eles não se juntam e não... Nós temos os melhores programadores de computadores do planeta Terra. Existe uma feira de software que ela só existe nos Estados Unidos e no Brasil. Quer dizer, a capacidade intelectual de programação de computadores dos brasileiros assim, é uma coisa surreal, de tão forte que é. Como é que a gente não tem um pool para fazer outros tipos de redes e faz com que essas porcarias aqui que fiquem censurando caiam no esquecimento, como é que foi aquele Orkut que nós tínhamos também, né? Aquela coisa que desapareceu, não sei se existe isso. Acho que também não deve existir mais. Se alguém aí lembrar, pode escrever nos comentários. Mas, enfim, por que a gente não consegue fazer outras redes, né? Acho que nos Estados Unidos também tem a Gabi, né? Que é aquele do sapinho.
Gabi.
Né? Por que a gente não consegue fazer isso? Eu não consigo entender, sabe? Porque capacidade técnica tem, dinheiro tem, vontade de fazer é que está faltando. É, tem que fazer alguma plataforma paralela a isso e a gente começar a migrar para essas outras plataformas e deixa esses caras no esquecimento. É, aí os caras vão sentir no bolso, né? Porque como eles têm mercado aberto no mundo de ações, né? As ações começam a cair, acabou.
Exatamente.
Então você tem que usar um sistema contra eles mesmos. Né? Então, como estrategista, a gente tem que fazer isso. Né? E eu vou um pouquinho mais além aqui, se me permite também no seu canal, que é o que eu fiz. Eu, essa semana, decidi eu sair do Facebook. Aí eu falei, eu disse não às drogas, ok? Então, assim, é um desafio. Então, será que a gente... Se todo mundo, que é mundo conservador, ele fala assim, tá bom, o professor Ricardo tem razão, vou sair do Facebook. Eu queria ver sair, porque o Brasil é um dos principais usuários do Facebook, né? Então, vamos todo mundo sair, assim. Nosso protesto é abandonamos essa plataforma. E aí? Vão ficar os esquerdistinhas lá conversando entre eles? Até aí, se dane, né?
Eu acho o seguinte, eu acho que as pessoas devem procurar redes alternativas, né? Tem que procurar redes alternativas.
Essa Gabi que o professor mencionou aí, a proposta deles é não ter censura. Você é livre para postar, para dizer o que você acha. Ou seja, a proposta deles é que eles não vão censurar aquilo que é postado, diferente do Facebook, Twitter.
É, eu já comecei a usar, assim, eu já passei a usar já um ano e meio, né? E já tô começando a migrar, porque já que vão fazer censura, já que vão ficar com toda aquela patota lá que a gente tem nojo, asco daquela gente, deixa eles ficarem brigando entre eles mesmos. Certo? Vão migrando.
Foi começar a migrar.
Né, começar a migrar. Então é uma coisa que também vai ser um movimento que provavelmente nós mesmos, que somos aí detentores de diversos canais da internet, vamos começar a fazer em algum determinado momento, né? Já orientando as pessoas em série, o pessoal vai começar a migrar e pronto. Né? Vai deixar aquilo lá meio que no esquecimento.
Eu tô vendo só o pessoal colocar nos comentários aí, Gabi. Ele é Gabi, é G-A-B, B mudo. Tá? É Gabi.com.
Tem porque também. Exatamente. O Gabo, eu acho que o Gabo vai ganhar muita força, porque também nós temos que olhar uma coisa, Albert, que é muito importante, né? O fato de Facebook e Google estarem ganhando tanta força, e a Amazon também, estão virando mini-estados, tá?
Sim.
Mini-estados.
O Twitter, ele começa a questionar postagens do presidente dos Estados Unidos, do Brasil, do Bolsonaro. Eles bloqueiam postagens do presidente. Porra, eles estão se transformando em, sei lá o quê, mini-estados, como o senhor
falou. Temos que lembrar que, acho que uns 8 anos atrás, ou 10 anos atrás, numa das reuniões do clube de Bilderberg, a turminha do Google, esses caras foram todos convidados para participar, né?
Exatamente.
Eu acho que o senhor já comentaram aqui o que é o clube de Bilderberg para os nossos telespectadores, então... Veja, diga-me com quem andas, que eu digo quem és, né?
Essas organizações, Facebook, né, o Google, que o YouTube é do Google, a própria Amazon e outros aí, o que eu acho que está acontecendo é o seguinte, eu fiz um vídeo alguns tempos, até tem um ano mais ou menos, eu falei das ameaças o que pode acontecer, assim, os cenários que podem impactar as Forças Armadas. Inclusive, eu não previ pandemia, tá? Acho que ninguém previu. Mas um deles é o seguinte, a criação esses grupos aí começaram a controlar estados. Ou escolherem um território lá que tem uma condição difícil, etc., um país aí que falido, e desembarcarem lá com muito dinheiro, compraram os políticos e terem o estado deles aí. Não é difícil acontecer não, gente. Você acha que é brincadeira, mas não é perfeitamente possível que isso aconteça no futuro. Perfeitamente. Vai ser uma nova forma de colonialismo, isso é possível de acontecer. Eles têm muito dinheiro, muita força. E não é só a força financeira, tá? A força cultural também.
Essa hoje força de mobilização.
Inclusive para a ameaça de soberania, né? Se os caras fizeram um ataque massivo com aquelas coisas ridículas, como a gente viu, né? A gente até comentou, né? Girafa, elefante, leão saindo da Amazônia, né? Os caras fazem uma força tão grande, movem a opinião pública internacional, que ontem até no canal do Respeito à Geografia a gente comentou, olha, os caras nem sabem o que é o Brasil, mas qualquer coisa que eles falam sobre o Brasil, o pessoal não acredita lá fora. Você acha que o pessoal estuda um pouco a geografia do Brasil?
Professor, hoje em dia já está provado o seguinte, é muito fácil você controlar um país, você não precisa comprar as eleições, você não precisa derrubar o presidente, você vai em cima das cortes constitucionais. É o que está acontecendo no Brasil. Se controla o STF, através disso você controla. Aconteceu na Alemanha, eu relatei um caso escandaloso aqui, pouca gente prestou atenção. Proibiram o serviço secreto da Alemanha, tá, de fazer espionagem no exterior. O mesmo serviço secreto, tá, que entregou, que a China fez pressão em cima do OMS. O mesmo serviço. Eles fizeram...
Curiosamente, 10 dias depois...
Tá, o serviço secreto da Alemanha entregou o estudo para Der Spiegel, uma revista alemã de muito prestígio. 10 dias depois, a Corte Constitucional foi lá e barrou o serviço secreto da Alemanha. Da Alemanha, hein, os países mais poderosos do mundo. Então vocês veem como é que a coisa ficou hoje em dia. Para você controlar um país, você não precisa mais aquela coisa antes, tanque na rua, derruba o presidente, compra o Congresso. Não, vai lá e atua em cima da Corte Constitucional, acabou.
Aliás, foi uma frase de entrevista de um ex-presidente nosso, né, FHC, em 1994. Ele falou assim, quando o judiciário de um país vai para as cucuias, o país vai junto, né? Ele falou isso numa entrevista, uma coisa mais ou menos similar a isso. Nunca mais esqueci daquela frase, né? Porque é exatamente o que ele queria fazer, né?
É, sim. O Rui Barbosa falava que não existe ditadura pior que a do judiciário, né? Porque depois disso você não tem para quem recorrer. Você recorre para o judiciário e ele é uma ditadura, você vai recorrer para quem? Não tem como. Então, é esse o mundo que nós estamos vivendo, pessoal. Que vocês vão legar para as próximas gerações aí, tá? Você tem que começar a pensar, tudo isso que está falando aqui impacta a vida de vocês. Nós estamos falando de mudança da vida de vocês. Nós estamos falando de como você vai viver, o que você vai comer, como você vai falar, se você pode ou não pode sair de casa, tá? Essa é a realidade. Você já não pode sair de casa hoje em dia, não pode mais. Tá? Essa medida, todas essas medidas em cima da pandemia foram feitas de forma atabalhoada. Essa é uma realidade. Foi, ninguém tinha certeza do que está acontecendo. Eu estou vendo gente aí de idade que está acabando. A pessoa às vezes fica pior porque ela não pode sair, não tem contato com ninguém, não conhece, não recebe visita, entra num estado depressivo aí. Quer dizer, talvez ela não morresse de Covid, mas vai acabar indo a óbito por outra coisa. Então é muito difícil, pessoal.
E você tem a Organização Mundial de Saúde que cada hora fala uma coisa, né?
É.
Não, não precisa usar máscara, não precisa usar máscara, não, não precisa, não, agora precisa.
O fato é que o vírus ele é menor do que os poros de qualquer máscara. Então o uso da máscara é uma fraude científica. Deixa bem claro para os nossos telespectadores que isso já foi comprovado, tá? Então, não tem nada de usar máscara, até que médicos que trabalham com a máscara lá intensamente e tudo mais também pegam. Já foi 500 casos aí relatados. É, agora, o que eu acho muito plausível de acontecer, e estamos até aqui já antecipando esses fatos, que eles vão pegar e já vão emendar uma coisa na outra, tá? Então, a questão de Covid, já que está tudo mais ou menos implementado, que é o jeito que eles queriam, eles já vão enfiar a coisa da questão ambiental, de mudança climática e tudo mais. A Angela Merkel já sinalizou isso. Ah, aproveitar que está tudo parado, já vamos começar do jeito certo. Certo para quem, né? Então já fiquem espertos aí, todos os ouvintes do canal do Comandante e do blog, né, do Velho General. Podem escrever isso, se vocês quiserem colocar meu nome embaixo, pode colocar, porque nós já estamos antecipando que eles vão emendar uma coisa na outra, porque a história do Covid caiu, né, na mão, aí, no colo dos globalistas e com um presente de Natal, né? Caiu também entre...
O próprio Lula falou, né, que o vírus foi uma bênção, né? O Lula admitiu isso daí, né?
Caiu como uma luva, né?
Caiu como uma luva. Ele foi, no momento de sincericídio dele, ele falou que...
Ainda bem que a natureza criou esse vírus, porque assim as pessoas vão ver que só o Estado é que pode controlar tudo, é o Estado que tem resposta para tudo. Enfim, essas...
O que a gente mais vê é que o Estado não tem resposta.
Exatamente.
Muito triste, é muito triste o que nós estamos vivendo, professor. A época que nós estamos vivendo é muito triste, porque eu acho assim, eu vejo a coisa dessa forma, eu duvido que volte do mesmo jeito. Eu acho que algumas medidas de restrição que se criou aí, tá, o pessoal vai tentar manter elas aí. Eu penso dessa forma. Vai tentar. É sempre pro seu bem.
É, mas eu tenho até uns grupos já de sovietes, né? Porque os, como é que é? Os síndicos de condomínios já viraram.
Exatamente.
Então, peraí, então você tem lá país, estado, município, e agora você tem o quê?
Você tem o prédio.
Condomínio? O condomínio então é uma quarta unidade do estado? Opa!
Eles votaram o Congresso, para quem não sabe, o Congresso votou uma lei, aprovou um projeto de lei, que não foi sancionado ainda, pelo que eu sei, mas enfim, eles aprovaram um projeto de lei pelo qual o síndico do prédio, ele pode decidir quem vai, ele pode impedir você de receber alguém no teu apartamento, na tua casa.
É, o soviético.
É, exatamente.
Daqui a Lenin ficaria orgulhoso. Stalin bateria palma. Lenin ficaria orgulhoso.
Exatamente.
Nossa, os brasileiros saíram melhor que a encomenda.
Saíram. Nossa, é uma coisa assustadora.
É o comissário de bairro da União Soviética, né? É o comissário de bairro. Eles adoram isso. Eles adoram.
Eles quase aprovaram isso no Rio de Janeiro. Eles tentaram passar uma lei lá em que eles iriam criar uma ouvidoria para que você denunciasse quem estaria furando um eventual lockdown que fosse decretado, né? Então, se eles decretassem lockdown, você teria uma ouvidoria para que as pessoas... Se você criou lá uma... Eu vou denunciar porra no bloco do meu vizinho, ó, ele está furando lockdown, vai lá porque...
O absurdo, a pessoa está dentro do mar, na praia, ser presa. Aquilo ali não pertence à União, não é? Nem ao município ali. O cara está na Ordem Marítima. Que é um absurdo.
Exatamente.
É um absurdo, o cara não tem legislação.
Eu vou mostrar aqui para vocês, gente. Eu quero mostrar aqui. Aqui, ó, pronto. Vou compartilhar para vocês. Vamos ver, olha aqui, ó. Para quem quiser ver, tá aí, tá? A tela da PL 2630 de 2020, tá? Que vai supostamente combater as fake news. Isso é lorota. O que eles vão fazer, na verdade, é caçar a sua liberdade. Eu vou colocar para você. Está aqui na tela agora para quem quiser ver, tá? Tá ganhando sim, gente. Vamos votar ou não. Vocês vão perder a liberdade de vocês. Eu coloquei na tela, tá? Coloquei aqui os links para quem quiser votar. Vou colocar de novo aqui. Vou colocar quantas vezes forem necessários, tá? Tá aqui. Opa! Pronto. Tá aqui, ó. Tá? Então vamos votar, porque isso é o fim da democracia no Brasil. Vamos voltar lá. Professor,
tô
contigo aí.
Estou colocando aqui o link e já estou colocando aqui no meu computador para também fazer mais uma postagem daqui a pouco. Reforçar o tempo todo.
É, vocês têm que falar, conversar com elas, com os seus familiares, gente. Vamos aproveitar que estamos em época de pandemia aí, que está todo mundo em casa. Conversa com os familiares, conversa com os amigos, né? Conversa com seus conhecidos, com suas redes sociais. E vamos, porque até ontem... O não estava ganhando. Não sei o que aconteceu hoje que o sim está ganhando. Tem alguma coisa errada nisso, porque nós estamos fazendo campanha. É, ou estão roubando.
Eu ouvi uma... quando eu entrei, eu votei, eu fui direto no não, eu nem prestei atenção, mas pelo que eu vi algumas pessoas dizendo, parece que tem um esquema lá no site em que ele, de alguma forma, te induz a votar no sim.
Não sei,
votem
ou
não.
Pesquisas, assim, já avisar para o cidadão, né, qual é o que ele tem que votar, porque às vezes eles fazem algumas perguntas com retórica, você imaginava que era para votar, não, é o contrário. Então a gente sempre, acho que é um papel nosso, como, inclusive com comunicadores, né, deixar isso bem claro para todo mundo.
É o nosso papel, gente. Acho que o papel é reforçar a cidadania, o papel é ajudar, porque a democracia... ela é muito complexa, ela precisa de muita vigilância. Pela própria característica dela, ela é muito mutável, ela tem que estar sempre sendo retrabalhada, então precisa de muita vigilância.
É. Exatamente.
Ó, o Ciro está colocando aqui, entre a Folha e Estadão, fecho 100% com o canal Arte da Guerra. Muito mais credibilidade. A gente tenta.
Parabéns, Ciro. É só isso.
Eu acho que uma das coisas mais importantes é exatamente isso, é ganhar a confiança do nosso assinante. E, professor, continue que eu estou roubando muito seu tempo, o show aqui é seu.
A responsabilidade é muito grande. Eu só queria fazer uma resposta aqui, porque eu vi para um moço que escreveu, o Dan Lomonaco, acho que é isso. Ele colocou lá, o Brasil foi expulso, né? O Brasil foi expulso à francesa do projeto internacional aí de trabalhar com... no espaço, né? Porque ele não conseguiu entregar um sensor de umidade brasileiro do sistema de satélites da constelação Aqua, né? Não conseguiu participar de nem entregar um parafuso da ISS, que é a estação espacial. Então, realmente, o programa internacional espacial foi tirando o Brasil. Por quê? Porque as instituições que trabalham com a atividade espacial aqui no Brasil estão preocupadas em fazer cartilha da sustentabilidade. É um desvio de função, assim, institucional gigantesco, né? Estão preocupados em falar sobre mudança climática, sobre não sei o quê. E você vê lá, né? Todo mundo junto por causa da mudança climática. Não, o seu objetivo, né, institucional é trazer tecnologia espacial para o país. Aí faz aqueles acordos com quem? China e Brasil. Era muito divertido, né? Porque era assim, a China descobria alguma coisa, levava embora, né? Não passava para o Brasil. Aí o Brasil descobriu alguma coisa, passava tudo para a China. Dizer, nossa, que trabalho sensacional que foi. Mas cada vez mais a gente fica dependente de tecnologia, né? Então, o moço aqui, o Dan, que escreveu, realmente, o Brasil não consegue tirar nenhuma patente de nada, né? É uma coisa assim, vergonhosa. E nós temos bastante know-how, pessoas para fazer isso, mas investimento em áreas assim, sensíveis ainda é muito, muito baixo. Como eu falei, né, a feira de software que nós temos nos Estados Unidos e no Brasil, né, a mesma feira, então também a capacidade dos nossos programadores aqui no Brasil.
Sim, sim. Eu não sei o que aconteceu com o comandante. Ah, voltou.
Pegar um café. Prossegue, professor.
Bom, que mais vocês gostariam de perguntar?
Não, eu acho o seguinte, né? O pessoal, vamos nos atentar há duas coisas que eu quero falar aqui. Primeiro, votar no não nessa proposta. Segundo, também se inscrever no canal do professor Ricardo Feliz, porque vocês estão ajudando, tá, a crescer. Essas iniciativas precisam ser divulgadas. Então, sigam o professor. Professor, depois eu vou colocar aqui na nossa descrição seu canal, seu Instagram, todas as suas formas de comunicação aí, tá? Para que o pessoal tenha acesso às suas ideias, tenha acesso ao seu conhecimento, comece a mudar a mentalidade. Porque, na verdade, o que existe, gente, é uma guerra cultural. Tá? Todo mundo está querendo os corações e mentes da sociedade e, assim, são vocês que vão decidir o seu destino. Vocês que vão decidir. Eu não tenho a menor dúvida disso.
A gente consegue fazer muita coisa sozinho, né? Essa que é a grande verdade. A gente está tentando, acho que o nosso papel é esse mesmo, de trazer esse conhecimento para as pessoas, né, o mais claro possível, né? Sempre na busca da verdade, que sempre vai ser esse objetivo. Né, com fé em Deus, primeira coisa, não tem jeito, não dá pra gente ter esse desvio de conduta, porque não é o nosso nosso modo de agir, né? Então não tem como. E eu gostaria de agradecer muito, né, mesmo ainda antes de encerrar, gostaria de agradecer muito aqui ao canal Arte da Guerra e do blog do General, porque apareceu bastante gente lá mandando mensagem no meu e-mail, né, conversando, trazendo assuntos interessantes. De estratégia, né? Eu gostei mesmo, o pessoal é aguerrido. Não, aí.
Essa comunidade aqui, ela é muito engajada.
Né? Então, fiquem à vontade, na medida do possível, eu sempre respondo todo mundo, tá? Então, devagarinho, nem que seja para dar um alô lá, obrigado pela mensagem. Mas foi muito bacana, viu? Acho que a nossa primeira conversa foi domingo, né? Semana passada, que ela foi ao ar, né? Acho que foi isso.
Sim,
né?
Foi ao ar domingo passado.
Aí, essa semana aí, já tivemos alguns e-mails, pessoal realmente bem preocupado, né? Muito bem informado, né? Os e-mails são sempre de alta qualidade, isso que é interessante também, né? Então, parabéns aí, Albert, viu? Parabéns aí a todos aí da comunidade aqui do Arte da Guerra, viu? Fiquei bastante sensibilizado aí com a resposta, viu? Parabéns.
Não, a gente procura, e nesse ponto, o professor, e o Albert, ele é muito mais criterioso do que eu, ele enxuga mais ainda, a peneira dele é mais fina, tá? A gente procurou fazer uma comunidade aí bastante interessada, bastante ligada nos assuntos que mexem com a realidade brasileira, tá? Eu falo sempre que isso aqui é uma comunidade que trabalha com a família brasileira, uma comunidade bastante aguerrida mesmo. A gente chega junto com os parlamentares, chega junto com os oficiais generais, chega junto com a comunidade de defesa, com a indústria, tá? Procura dar uma resposta para a sociedade, que eu acho que é uma das coisas mais importantes. E a casa tá aberta aqui pro senhor. Pessoal, vamos, tá, nos inscrever do canal do professor Ricardo Felício, tá no Instagram dele também, no Velho General. Vamos seguir a gente, porque é importante. Essas ideias, a gente tá sempre atualizando vocês aí com elas, tá? Isso é muito importante.
É, a ideia é essa, quando vem alguma coisa nova, a gente já tenta destrinchar o que tá por trás daquela...
Sim, o professor Ricardo Feliz carrega uma cruz pesada, gente. A cruz dele é pesada. Quem sabe a história desse moço que tá aqui hoje é uma história complicada, tá? Quando chegou pra gente, me sensibilizei bastante, tá? A gente conversou aqui na redação, poxa, esse rapaz enfrentou... Não foi fácil, não, foi uma parede de fogo aí. Mas agora...
Enfrenta.
E, exatamente, Albert. Mas o senhor não está sozinho agora. É um verdadeiro exército. Exército que tem aqui, né?
Obrigado.
Albert, você quer colocar as coisas? Eu vou passar para o professor depois. Quer colocar, falar alguma coisa aí?
Não, só, como sempre, agradecer ao professor Felício pela participação mais uma vez. Foi um prazer, muito esclarecedor. E eu só comentar com o pessoal aí, eu vou colocar essa live aí também no podcast do Velho General. Quem tiver acesso por Spotify, enfim, pela tua plataforma de podcast preferida, ela deve estar lá provavelmente amanhã pela manhã ou até o final do dia no máximo, já vai estar lá. E é isso, amanhã vai sair um artigo no Velho General sobre a Revolução Federalista de 1893 no Rio Grande do Sul e a prática da degola. Então acompanhem, amanhã à tarde sai.
Professor, o encerramento é com o senhor aqui, depois eu faço as últimas palavras. Mas eu já sei que não é um adeus, é um até logo, tá?
Não, é só um até logo, já podem contar comigo sempre que vocês precisarem, missão... Missão dada é missão cumprida, é o lema nosso aí, né? Eu tenho muito apreço pela vida militar, participei de todas as armas do Brasil praticamente, inclusive as forças auxiliares. Então eu tenho muito apreço por tudo isso. Eu só posso agradecer a todos, ao Albert, ao senhor comandante e a todos que estiveram aqui presentes, né? Estamos aí para lutar, para trazer sempre as informações mais precisas possíveis, né? E se a gente fizer alguma coisa errada, a gente volta atrás, reconsidera, porque a gente sabe, nós estamos na crista da onda, então os acontecimentos estão todos aí borbulhando, então os processos de análise são mais complicados, mas a gente sempre traz todas as conjecturas, todos os cenários, e eu vejo que os senhores também fazem isso é muito importante, né? Mostrar todos os cenários, os players e quais são os interesses, né? Então, eu só tenho a agradecer aí a oportunidade de estar aqui presente e contem comigo sempre, tá? Um grande abraço com todos, fiquem com Deus aí, até a próxima.
Pessoal, então eu quero agradecer, colocar para vocês o seguinte. Quer falar, Albert?
Não.
Eu quero agradecer e dizer para vocês o seguinte. Agora tem a live lá do Defesa Aeronaval, do Padilha. Vamos dar uma olhada. Lá tem uma live muito boa no canal Defesa Aeronaval. E ainda hoje sai a segunda parte da BBC nas Malvinas, tá? Complementando o artigo do Albert. Então, nós fizemos um vídeo hoje, eu vou fazer outro, tá? E vamos olhar lá que o artigo do Albert sobre a BBC, os erros da BBC nas Malvinas, está muito legal. E a gente volta semana que vem, sempre com responsabilidade, compromisso. Opa, peraí. E fé no Brasil, pessoal.
Fé no Brasil.
Muito obrigado pela audiência. Acesse nosso blog em www.velhogeneral.com.br e o canal Arte da Guerra no YouTube em www.youtube.com/Arte da Guerra. Até a próxima!